Isso, e fez o ministro da Saúde fazer uma coletiva para alertar sobre os perigos e também para pedir para que ninguém beba os produtos de limpeza.
É possível, gente. É Brasil, viu?
A galera tá bebendo.
Eu falei isso aqui hoje à tarde, é uma grande verdade, né? É a autoridade fazendo o básico, né? Tipo assim, gente, beba um produto de limpeza.
Mas o básico já sabe, gente. Pelo amor de Deus, quem que vai beber produto de limpeza?
Mas chega uma hora que tem que explicar que focinho de porco não é tomada porque o povo tá lá. Não, não dá.
Mas tem que explicar que a terra não é plana. Bom, Thiago, o que você traz aí?
Olha, eu trago aqui hoje, gente, que o início desse mês de maio, lembrando que a gente tá no famoso maio amarelo, né? Isso. Já registrou aí mais de 600 condutores flagrados sobre influência aí de álcool e de outras substâncias psicoativas no volante, viu?
Tá vendo, Jânio? Eu não dirigi, tá?
Boa, muito bem. Boa, você falou que até dormiu fora. Ó, operação contra... Operação contra a pedofilia também, gente. É outro assunto que a gente vira e mexe, acaba falando aqui, né? Mas dessa vez um homem de 51 anos foi preso em flagrante.
Eita, nós.
Pedofilia, não.
Tá bacana. Não é a leitura.
E eu que bebi, hein?
Com a língua enrolando aqui. Jana bebe, quem fica bebo sou eu.
Vamos falar de pedofilia também. E você, JP?
Hoje trago uma questão curiosa também, em homenagem às vítimas da Covid. Lula voltou a culpar o governo Bolsonaro pelas mortes, viu? Foi sancionado hoje o projeto que cria o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid. Foi fixado no dia 12 de março, né? Essa data. E aí, no momento de fixar essa data, Lula voltou a culpar o governo Bolsonaro por essa situação. Teve fala também da primeira-dama Janja Lula da Silva, criticando todo mundo.
Inclusive, ela falou sobre essa questão de tomar detergente e tal.
Fez uma crítica séria. A polêmica hoje tá solta no Palácio do Planalto.
Que beleza, hein? Que beleza. Sabe o que tá solto também, ó? A mão da direção, porque tem prêmio no programa de hoje, hein?
Sempre. Vocês sabem, deram um presente pra mamãe? No fim de semana, vocês?
Sim. Parabéns, eu dei.
Parabéns.
Dei a brusinha.
Uma brusinha.
Uma brusinha.
Mais do que parabéns, eu dei uma neta, velho.
Olha, mas então continua, porque em homenagem ao mês das mães, temos mais um kit, o Boticário.
Ai, pra você
presenteá-la. Ah, gente, o Boticário, acredite, é um kit, na beleza. Lindo, não cantando. Você bem que ficou com vontade, né?
Tá vendo aí? Se você foi vacilão ou vacilou, esqueceu o presente da mamãe, a gente pode quebrar um galho ainda.
Já trocou de trilha, viu?
Exatamente.
8220104. Essa não muda, viu, gente? Essa não vai mudar. Essa aí já é patrimônio bate-papo Metrópolis. 8220-1041. Já mande aí o seu áudio pra concorrer, então, ao kit Boticário.
Mande áudio. Hoje, tá igualzinho. Eu não soltei seu áudio.
Não apertei nada.
Na hora eu olhei.
Pois é, 8220-1041. Já convido você, inclusive, pra seguir o nosso Instagram, hein? Nossa página lá do Instagram, arroba Rádio Metrópolis. Tem prêmios exclusivos no nosso Instagram. Então, já segue lá a gente também, arroba Rádio Metrópolis.
Suspeito.
Bom, vamos começar aqui falando que o fim de semana foi de trabalho para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro suspendeu os efeitos da lei da dosimetria. A decisão repercutiu entre parlamentares e lideranças políticas. E a oposição está prometendo uma reação dura contra Moraes após a suspensão da lei. Xandão tá na boca do povo aí,
Xandão. Na boca de Matilde, como dizem.
Boca de Matilde. Não sei quem é essa Matilde, não. Vamos ver agora a reportagem da Márcia Paravis.
O PL promete, a partir desta segunda-feira, realizar uma ofensiva na Câmara e no Senado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro pretende cobrar dos presidentes das duas casas uma reação à decisão do magistrado que suspendeu a aplicação da chamada Lei da Dosimetria. A legenda quer pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar a proposta de emenda Constituição, que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo capazes de suspender leis aprovadas pelo Congresso. O líder do PL no Senado, Carlos Portinho, afirmou que o partido vai intensificar a articulação em defesa da proposta. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, reiterou que o Congresso vem adiando há muito tempo a discussão da PEC sobre as decisões monocráticas do Supremo e que também vai pressionar Hugo Mota para pautar a proposta.
Tem que suspender imediatamente todas as decisões monocráticas com aprovação de uma proposta de emenda à Constituição como essa que está em tramitação já há anos no Congresso Nacional.
A lei da dosimetria pode reduzir penas de condenados pelos atos do 8 de janeiro, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Rogério Carvalho, do PT, acredita que o plenário do STF vai manter a decisão de Moraes.
O Supremo vai definir no seu pleno, mas a gente tem certeza que vai ser uma definição favorável à democracia e ao povo, porque não se pode perdoar quem tentou acabar com o Estado Democrático de Direito, quem tentou acabar com o nosso voto. Isso é cláusula pétrea da Constituição. E, portanto, não se pode fazer leis que vão contra a Constituição do Brasil.
A decisão do ministro vale até que o plenário da Corte julgue as ações que questionam a constitucionalidade da lei, apresentadas pela Associação Brasileira de Imprensa e pelos partidos PSOL e Rede. Até esta segunda-feira, Moraes já suspendeu mais de 20 pedidos de aplicação da nova regra. O ministro também deu prazo de 5 dias para que o Congresso e Presidência da República prestem informações sobre o tema. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Peraí que eu ainda tô...
É agora, né?
Olha... Gente, vamos trazer o noticiário aqui pro DF, então, que nos 7 primeiros dias aí, mais ou menos a primeira semana de maio, os órgãos de trânsito aqui do DF flagraram 618 motoristas dirigindo sob efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas.
Não, peraí, 618 só em maio?
Só na primeira semana.
Que isso, gente?
Não é mole não. Olha, de janeiro até agora, já foram mais de 2.100 registros de infrações relacionadas aí à embriaguez ao volante. E esses dados são do Detran, do DR e da Polícia Militar. Apesar da redução registrada no ano passado, esses números voltaram a crescer. Só no primeiro trimestre desse ano, já foram mais de 6.600 autuações só aqui no DF, viu, gente?
Doido,
gente?
É muita coisa.
Dirigir manguaçada aí, viu, Jana?
Alcoolizado, bebe, mas não dirige.
Porque não acende farol nem sobra, né? Vai dirigir, não pode. Dirigir alcoolizado, gente, é infração gravíssima, com multa de quase R$3.000 e suspensão da carteira por 12 meses. A recusa em fazer o teste do bafômetro também gera as mesmas penalidades, viu? A gerente de ação educativa lá do Detran, a Magda Brandão, ela conta que durante esse mês do Maio Amarelo, que é a campanha nacional de conscientização no trânsito, o Detran vai intensificar as ações educativas e de fiscalização em várias regiões administrativas, principalmente contra a combinação de álcool e direção. Vamos ouvir.
Representa um dos maiores riscos à segurança viária e a capacidade de respostas que o condutor precisa ter, porque ele pode afetar, sim, as funções cognitivas e motoras, diminuindo a atenção e o tempo de reação necessário para tomadas de decisões rápidas, evitando sinistros. Você, ao ingerir bebida, álcool e conduzir seu veículo, você coloca em risco não só a sua segurança individual, mas a segurança coletiva. E o compromisso do Departamento de Trânsito é reforçar que a segurança no trânsito ela depende da consciência coletiva e de tomadas de decisões individuais.
Ó, gente, e essas blitzes estão acontecendo mesmo. Na sexta-feira eu saí daqui, fui pra um happy hour com os amigos.
Não, sabe mais.
Mas peguei uma mega de uma blitz aqui na frente do Banco Central. E chegando lá pra minhas bandas lá em Planaltina, uma blitz que eu nunca vi igual.
Mas
lá.
Eu acho que é nunca muito vi. Necessário.
Soprei bafômetro e tudo. Aliás, assim, você cai na blitz ali, não tem alternativa. Porque as blitz agora parece que não tá por amostragem mais, não. Eles afundam.
um. E vai todo mundo soprar. Um por um. E, gente, tem que fazer. Tem gente que fala assim, ah, eles fazem isso pra ganhar dinheiro. Mas, gente, olha aí o quanto que...
Nesse ponto, eu sou um grande crítico desses órgãos de trânsito.
A gente tá falando de vida, né?
Mas nesse ponto, sim. Se é crime, então tem que fiscalizar. Eu sou contra um monte de coisa desses órgãos de trânsito, que acho que cata, multa, doidado com um monte de coisa. Mas nesse ponto aí, tem total razão.
É verdade.
Olha, e ao longo desse mês, vão ser realizadas aí palestras, atividades em escolas, ações em parques, blitz educativas, e o Detran também prevê 120 operações de fiscalização voltadas principalmente ao combate à embriaguez ao volante. Além disso, 300 patrulhamentos vão ser feitos aí para coibir infrações, como uso de celular ao dirigir, excesso de velocidade e estacionamento irregular. Esse celular ao dirigir, eu tô mais
visto. Eu vejo muito. Agora, eu tenho dúvida, viu? Se vale, se é de fato efetivo fazer palestra, atividade em escola, ação em parques. Eu não sei, a galera é irresponsável por escolha.
Olha,
não é porque não sabe o que acontece.
Eu acho que a gente porque também... Porque conscientização tem muito.
Tem, é verdade.
Mas em escola eu acho que até é válido, porque a gente tá pegando uma fase de transição, né?
Isso é verdade.
Por exemplo, pro meu pai entender que beber e dirigir quando começou a lei seca, pra ele essa lei seca demorou assim uma década pra começar a ser aceitável. Porque era de uma cultura que não, sai, bebe e dirige. A gente já pegou essa transição, né?
Então, não tava nem aí com acidente, com nada, era só, né?
E a gente já pegou essa transição com mais consciência. Essas ações nas escolas eu acho até que é importante, porque quem tá vindo da escola e tal e vai começar a dirigir já vem com essa cabeça de que não pode de jeito
nenhum. Pode ser, nesse caso. Mas é palestra, assim, blitz educativas, eu
realmente... aquelas blitz,
Realmente, pra quem já tá acostumado, tem que doer no bolso. Não tem jeito.
Eu acho exatamente isso também, tem que doer no bolso e, assim... Se a fiscalização ela não for, não é nem intensificada, eu acho que é a palavra, se ela não for ali constante, as pessoas vão falando assim, não vai ter blitz hoje,
vai relaxar.
E aí é que mora o perigo, porque aí aumentam os acidentes, etc.
Agora eu fiquei impressionado com o tamanho das duas blitz que eu vi na sexta-feira. Rapaz, não dá pra fugir não.
Não, hoje em dia não dá mesmo.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá, vamos saber como é que tá o trânsito nas vias do DF com a Carol Levai.
Patrick, falando agora com o motorista da Rádio Metrópolis, que vai em direção à saída norte de Brasília. A EP Norte tem boa fluidez. Quem vai acessar o noroeste pela via só precisa ficar atento ao acesso, isso porque ainda ocorrem obras do trajeto. Subida do Colorado ainda apresenta bastante retenção. A sugestão nesse caso é seguir pela marginal, acessando pelo Balão do Torto. O trecho segue livre, sem alerta de acidentes. BR-020 também tem lentidão na altura dos condomínios. Nesse caso, se conectar à marginal vai aliviar o trajeto. Já quem vai em direção à Planaltina, encontra congestionamento na altura do setor Mestre d'Armas. Reflexos de obras no trajeto. A boa notícia é que após o trecho de obras, o motorista volta a fluir normalmente. Segunda e terça tem carrinho cheio no Ultrabox. Bisteca suína congelada o quilo por R$12,98. Aproveite! Rádio Metrópolis, informação e muito mais!
Minha gente, vamos falar de promoção?
Opa, promoção!
Olha,
promoção
é sempre bom, hein? Olha só, Olga Guimarães, moradora de Samambaia.
Olha que é Olga!
Anotou o toque da buzina às 5h52 do dia 1º de maio e às 3h50 do dia 5 de maio.
É minha vizinha,
Olga. É sua vizinha, Olga. E ela é mais uma ganhadora da promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. Parabéns pra Olga! Ganhou quinhentão, hein? R$500 em dinheiro vivo pra encher o tanque do carro.
Ela é prima da Arlete. É
eu
sério?
Não, eu não vou perguntar qual é.
Uai, legal, é a Dona Arlete.
Dona Ata.
Dona da igreja.
Pra participar, anote dois horários do Toque da Boizina e mande no nosso MetroZap 8220-1041. Sábado tem mais um ganhador às 11 da manhã. Fique aí ligado e aproveita e anota mais uma boizina. 6 horas, 18 minutos.
Tan, tan, tan.
Muito bem, vamos lá, 8220-1041. Ó, tem que avisar
a prima da Arlete.
Eu não sei. Tem que avisar a galera, tem que atender dizendo: eu só uso a Rádio Metrópolis, viu?
Claro.
Esse sábado, atenderam alô.
Gente. Todo sábado, às 11 horas da manhã.
O telefone tocou às 11, gente. Até 11:02.
Pode ser papo, mas liga, né? Eu só ouço a Rádio Metrópolis.
É. Você tava aqui no fim de semana?
Não, por isso que rolou.
Vamos lá, vamos colocar a galera aqui no nosso bate-papo.
Olá, boa noite, Patrick, galera do Bate-Papo Metrópolis, socorro. Estou ouvindo as informações.
Obrigado.
Aqui de Sobradinho 2.
Sobradinho, obrigado, dona Help. Obrigado pela sua participação.
Vocês lindos, boa noite.
Oi, sua linda.
Ai, aí, o
Ale.
E o Ale, ouvindo vocês, ligadinho aqui.
Tudo bem?
Então, essa questão aí do Detran ter pego, né? Detran, polícia, enfim, da fiscalização ter pego essa quantidade de pessoas embriagadas
gente,
é questionável. Por que eu tô dizendo isso? Não passando a mão na cabeça de ninguém, mas já aconteceu comigo uma situação de eu não estar alcoolizada, eu ser parada, fiz o pré-teste, que é um teste que não aponta porcentagem de álcool no sangue, eu tinha ingerido massas, enfim, não tinha bebido, e foi dado como positivo. Pedi para fazer o teste, a Blitz não tinha, creio eu, porque enrolaram, não me deram o teste do etilômetro para ser feito, que é o do sopro, do bafômetro, que vai lá acusar a porcentagem de álcool, né, contida ali por milímetro
de ar,
de sangue, enfim. E eu recebi uma multa, não por embriaguez, mas por recusa de realização de exame, né, toxicológico.
Mas você recorreu, né, porque você não recusou.
Ou seja, muitas das vezes, essas blitz, elas não estão equipadas com os etilômetros realmente calibrados.
Eles
acabam multando sem, assim, de forma bem aleatória. E eu entrei com ação judicial e tudo mais, e foi recusado, indeferido o meu pedido, porque segundo o juiz, a polícia tem fé pública.
Fé pública.
Ou seja, se a polícia falou que eu recusei fazer o teste, a polícia estava dizendo a verdade. Enfim, tive que pagar e
presunção de
fica quietinha, né? Porque você vai fazer o quê? Beijo, gente. É isso. Eu quero ganhar esse kit.
Opa, tá concorrendo. Opa,
gente, mas peraí. Presunção de veracidade.
E a presunção de inocência?
É, tá da fé pública. Mas quando eu falo que eu tenho muitas críticas aos órgãos de trânsito, essa é uma delas.
Mas no caso dela, ela não poderia ficar lá por um determinado período e refazer o teste que ela fez?
Não, poder, ela pode até pedir pra fazer de novo, mas o negócio é esse. Se o agente vai, lança a multa. Não, já deu aqui, eu tô lançando a multa e tal. Se você não tiver prova pra entrar com recurso, vai acontecer o que aconteceu com ela. Vai falar, não, você não teve prova nenhuma pra dizer que isso de fato não aconteceu. E o agente tem fé pública, então a palavra dele é verdadeira. É o Estado, né? Ele é o Estado. É, essas horas aí, isso aí...
Vou até aproveitar e mandar um recadinho aqui pro Alê. Alê, você tá aí no carro com a mamãe? Não sei se é mamãe, né? Mas tá aí
no carro.
Né? A Flávia já deve ter te falado, mas eu vou falar um pouquinho de novo, tá? Se você estiver na faixa da esquerda, dê passagem, né? Vá pra direita, se você perceber que alguém quer ultrapassar, né? Porque dá vontade de falar, sabe o quê?
Sai da frente!
É isso.
E onde?
E aí... Exatamente. Então, né? Vai pra direita, por favor. Obrigado, ali.
E no celular também não.
Falou que é a mãe, tá?
É a mãe. Então, mamãe Flávia, então.
Não, mas ela tava na direita.
Tá. 8220041, mais um.
Fala, Rádio Metrópolis, boa noite.
Boa noite.
O Setembro Amarelo. Um momento importante aí pra conscientização
da galera. Setembro, não, maio, né?
Complicado mesmo.
Setembro Amarelo. Né?
Setembro é outra conscientização.
É amarelo também,
né? Não ganhamos. Detran não serve pra nada, né? Desculpa falar, mas não serve pra nada. Cara, um órgão que tem a Polícia Militar pra fazer ali alguns dos seus serviços, né? E a gente passa por uma viatura do Detran na rua, os caras estão com o celular na mão, com o vidro fechado, ar-condicionado, só serve para botar o cone e pedir para soltar o bafômetro. Fora isso, é só para multar e dar dinheiro pro Estado, porque não serve para mais nada, convenhamos, não serve para nada. Essa é a minha sincera opinião, tá? É um órgão que não serve para nada. Eu acho que...
Gosto da sua sincera opinião.
É, como é que é, Jandro?
Se acalma.
E outra. Essa, passa lá, os caras estão dentro do carro só no celular.
Vai ver.
Não, que não usa bloquinho mais não, viu? Eles lançam direto no sistema, é pelo celular. Então não pode nem confiar, não. Os caras estão distraídos. Não, é tudo ali direto no sistema.
Exatamente. Tá achando que eles estão no TikTok. 8220-1041, mande aí a sua mensagem. Você também.
A situação tá feia aqui, viu?
Tá feia a situação pra mim, né? Mas eu vou tentar aqui fazer a matéria, tá bom?
Mas por quê? Tá feio por quê? Ah, essa gargantinha.
Tá boa não, viu? Mas vamos lá.
A garganta.
Vai na maciota,
vamos
na maciota.
Vamos falar do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que fez uma coletiva hoje, gente. Ele reagiu a vídeos que circulam nas redes sociais e que, segundo ele, distorcem a suspensão de produtos da empresa IP, determinada pela Anvisa. Padilha classificou as publicações como irresponsáveis e afirmou que é uma tentativa de politizar uma decisão que, segundo o governo, é estritamente técnica e voltada à proteção da saúde pública. Que caso é esse? O caso envolve o recolhimento e a suspensão do lote com final 1, que inclusive a IP recorreu à Anvisa, né? Sim. E a Anvisa já liberou a venda. Só que essa repercussão, ela ganhou força após parte de internautas da direita relacionar a decisão ao histórico de doações feitas pelos donos da empresa à campanha de Jair Bolsonaro lá em 2022. Inclusive, a Michelle Bolsonaro chegou a comentar, né, Thiago, também sobre isso.
Sim, sim, falou, né, fez até um post, aqui em casa a gente só usa IP, não sei o quê, e aí uma onda do pessoal da direita começou a
politizar. E tem gente simulando o consumo de detergente, simplesmente bebendo.
E é simulando, viu, gente, não vai na onda, pelo amor de Deus.
Falei, gente, é o básico, todo mundo sabe que não pode beber produto químico.
É igual uns podcasts que eu gosto muito de automobilismo e tal. Aí o cara tava explicando outro dia, não, que antigamente o manual do carro vinha com informações de como você, com um arame, um alicate, não sei o que, botava um Fusca pra funcionar. Hoje, no manual do carro, tem que vir ali em letras garrafais, não beber a água da bateria. Então é a mesma coisa aí que o Padilha tá fazendo hoje.
É a mesma coisa. Que Brasil é esse?
Que tem placa, tem história.
Exato.
O ministro da Saúde chama a imprensa para pedir para não beber produtos de limpeza.
É o mundo de hoje, tá maluco, tudo tá virado.
Ó, vamos ouvir o Padilha porque ele defendeu o papel da Anvisa.
A Anvisa tem um lado apenas, o lado da saúde das famílias. A IP e as ações da Anvisa, até porque nós tivemos nesse fim de semana uma enxurrada de vídeos irresponsáveis que desinformam a população e que tentam transformar algo que é técnico, na preocupação com a saúde das pessoas, numa disputa política, tudo que colocar em risco a saúde das famílias, a Anvisa tem um papel constitucional como agência do Estado brasileiro para tomar todas as medidas de precaução, inclusive, para que não se coloque em risco a saúde das famílias, o meio ambiente.
É o papel da Anvisa, né, claro, gente? Ele nem precisava dizer, mas o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou as atitudes do internautas e pediu, por favor, não bebam produtos de limpeza.
É cada uma.
Qual que é a minha recomendação como médico infectologista para as pessoas? Primeiro, não bebam detergente, não bebam de qualquer produto de qualquer marca, muito menos sair fazendo videozinho sobre isso. Isso é uma desinformação para a população, colocando em risco a vida das pessoas.
É, daqui a pouco, com certeza, vai ter sommelier de detergente. É. Eu quero saber.
Sommelier de vacina já teve,
qual
né?
Qual é o melhor sabor, qual é mais gostoso.
A intestinal não é assim que faz, não, viu, gente?
Pelo amor de Deus. Bom, até o momento, a empresa IP não se manifestou sobre as declarações mais recentes do ministro da Saúde.
É a 8, viu, Miriam? Só pra te avisar, porque tá fora de ordem aqui. Ó, o presidente Lula sancionou a lei que cria o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid, celebrado no dia 12 de março. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, polêmicas não faltaram, viu? Porque Lula responsabilizou o governo Bolsonaro pela condução da pandemia e pelas mais de 700 mil mortes no Brasil.
Polêmica.
O presidente disse que é preciso dar nome aos bois para que os erros não sejam esquecidos. Lula também relembrou falas de Bolsonaro que minimizaram a gravidade da doença e criticou a postura adotada durante a crise sanitária. No evento, no Palácio do Planalto, em homenagem às vítimas da Covid, ele falou sobre a polêmica envolvendo a empresa de detergentes IP e o campo bolsonarista. A primeira-dama, Janja, reagiu às críticas de bolsonaristas após a Anvisa determinar o recolhimento dos lotes de detergente. E aí, A gente lembra nas redes sociais, teve sommelier de detergente dizendo que esse era melhor, aquele era pior e etc. E aí, Janja classificou as relações, ou as reações, perdão, como ignorância e criticou a disseminação de desinformação sobre o caso. A polêmica ganhou repercussão política nas redes sociais e mobilizou apoiadores de ambos os lados.
Esses dias, Padilha, uma médica infectologista falando de um neném que tinha morrido de Covid esses dias no hospital. Morreu de Covid porque a família não se vacinou. Ainda não se vacinou. Até quando essa ignorância vai tá entre nós, gente? Não é possível. Uma família perdeu um bebê porque o pai e a mãe não se vacinaram. Não é porque não vacinaram o bebê, é porque eles não se vacinaram. Até quando a gente vai ver gente bebendo detergente contaminado? É muita ignorância. Então, gente, a gente não pode esquecer nunca do que aconteceu. E eu acho que a perna da justiça ainda precisa ser feita. A gente precisa realmente que as pessoas que contribuíram para aquele momento que a gente passou no Brasil ainda sejam punidos. Eu tenho esperança que isso aconteça.
Bom, essa situação...
Todos nós temos, né?
Todos nós temos, obviamente, essa expectativa, né? De que ninguém beba detergente de fato, mas é um tema que gera polêmica. A gente comentava aqui fora do ar, inclusive, que na época da Covid tivemos sommelier de vacina e a Pfizer é melhor que a AstraZeneca, que é pior do que a do Butantan. Então, assim... Se isso aconteceu, nada nos impressiona com relação a detergentes, nada. Né?
O mundo tá virado, gente. É impressionante como eu tô perdendo a esperança da humanidade, viu?
A dizer minha avó, menino, tu vai ver coisa, menino.
vai ver coisa.
Tô vendo.
Olha, gente, a Feira dos Importados no CIA vai funcionar normalmente na terça-feira, amanhã, após o incêndio, né? Que atingiu cerca de 40 boxes no Bloco C. Segundo a administração do local, o fogo não comprometeu a estrutura da feira. De acordo com os bombeiros, aproximadamente 28 lojas ficaram totalmente destruídas pelas chamas. O incêndio começou na manhã de segunda-feira, ou seja, de hoje, e mobilizou cerca de 30 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A suspeita inicial é de que o fogo tenha começado em uma banca de eletrônicos.
É muito triste, né, gente? É
apesar, muita gente, né, dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido, graças a Deus,
ainda,
né?
Ainda bem.
A administração da feira avalia medidas para ajudar os comerciantes afetados, como isenção de taxas e remanejamento aí de lojistas.
Decisão importante, né?
Muito.
Uma força,
muita,
né?
Gente trabalha lá de fato. E no próximo bloco, o medo da violência já mudou a rotina de mais da metade dos brasileiros, hein? E você? Já mudou algum hábito aí por medo da violência? Ah, com toda certeza. Já. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Não sai daí, não. É rapidinho. É super rápido, eu prometo.
Eu também.
30 segundos.
30 segundinhos. Rádio Metrópolis Informação. E muito mais!
Rádio Metrópolis 104.1. Sua mãe, minha mãe, toda mãe merece um presente especial. A Polieli, junto com a Rádio Metrópolis, preparou uma surpresa para esse Dia das Mães. Vale compras de R$100 para você escolher o presente ideal. Do salto, a sandalinha. Do tênis, a botinha. Para participar, fique ligado nos Cabeças da Notícia ou acompanhe as nossas redes sociais, @ Rádio Metrópolis. Porque toda mãe merece estilo, conforto e carinho. Mães Polieli, o estilo delas pede.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo Aqui é café raiz.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Rádio Metrópolis.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Rádio Metrópolis.
A C Coelho é economia de verdade e chance de ganhar. A cada R$500 em compras, você concorre a um carro Chevrolet Onix, 3 motos CG 160 e 12 vales compras. Compre produtos das marcas embaixadoras e ganhe cupons em dobro. Mais chances na hora. Aproveite! Pisos, porcelanatos, tintas, louças e metais com preços imbatíveis. Cia Asa Sul, Asa Norte e Jardim Botânico. A C Coelho. Vem pra cá e aproveite!
Na Rádio Metrópolis, Bate-Papo Metrópolis.
Voltamos 6 horas e 35 minutos ao nosso Bate-Papo Metrópolis aqui na 104.1 FM. É isso mesmo, é Bate-Papo Metrópolis, o seu happy hour de notícias.
Oxe,
Maria.
Eu estou trabalhando.
Não, ela tá internet discada, hein?
Parecendo um polvo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. 8220-1041, chegou, hein, Miriam?
Tu viu?
Rapaz!
Chegou!
Boa noite, Rádio Metrópolis.
Boa noite. Quem
tá falando é o Elias do Guará.
Fala, Elias.
Dá um abraço aí pra vocês aí, um Thiago.
Opa,
Janaína.
Grande abraço.
E.
Abraço pra
os demais aí.
Abraço por trás.
Opa, é isso aí, galera.
O JP nunca.
Mais uma coisa aí que eu vou falar aqui pra vocês sobre as decisões monocráticas, eu acho assim uma coisa muito individual. Deveria passar por todo colegiado para poder fazer uma decisão monocrática, né? Se fala assim, a decisão monocrática devia passar por todo o STF. É isso aí, galera. Só levantando essa tese aí.
Boa.
Valeu?
Boa.
Boa noite aí pra vocês.
Não, esqueceu valeu, de mim, valeu. Não é boa, não. Não, achei boa, não. Não, achei gente, não. O JP tá aqui. Não esqueçam do JP, não. Existe. Outro dia eu tava ali passando pelo banheiro. Eu ouvi um choro no banheiro.
Era ele, né? JP?
JP, gente.
Tava já chamando ele de Macaulay Culkin.
Esqueceram de mim. É exatamente isso. Exatamente.
Fala, bate-papo. Boa noite, tudo bem?
Boa noite.
É Elton.
Fala, velho.
Ei, Jana, você com a sua garganta aí, é bom melzinho, viu?
Eu
queria falar duas coisas. Primeiro, não tem mais o disco Detran. Não tem o seguinte, não tem um atendente lá. Eu liguei ele esses dias para tirar uma dúvida, uma simples dúvida. E aí disse que um, disse que dois, disse que três. E não consegue falar com o atendente. Não tem mais atendente. Aí você tem que ir lá na central do Detran, pegar uma fila, esperar a senha. Ave aquela Maria. Uma coisa que poderia ser feita numa ligação. Enfim, esse é o Detran. E as Blitz a gente sabe, né? Essa do bafômetro, ok, é válido, né? O pessoal bebe, enche a cara final de semana, acidente.
Pois é.
Mas a gente sabe que não é pra educar. A gente sabe que realmente é pra arrecadar dinheiro. É isso, né? Infelizmente, o Detran tá cada vez pior. Você não consegue fazer uma ligação, conseguir falar com um atendente. Não tem que ir lá agora, pegar a senhora e a bendita fila.
Complicado, hein?
Complica, né?
Complicado.
É tão simples ligar.
A parte de montar é eficientíssima, mas a parte administrativa, que é para resolver os problemas que mais dá dor de cabeça,
não resolve nada. Eu vou te falar, viu? Isso é em qualquer lugar, em qualquer empresa. Pra aderir, pra assinar, pra fazer. É rapidinho!
É, isso é.
Na hora de cancelar, na hora de mudar de plano, na hora de. Vai tentar pra tu ver.
A situação tá feia aqui, viu?
Tudo bem, já tá aqui nos estúdios W da Rádio Metrópolis, Isadora Teixeira, que ó, Isadora vai trazer um assunto que é de 007,
é
tá?
É mesmo, é?
É um negócio meio doido aqui que eu tô lendo.
007 Candango?
Exatamente.
E... Tudo bom, Isa? Boa noite.
Boa noite, tudo bem com vocês?
Tudo bem, você vai falar de espionagem? Que história é essa?
Olha só, deu o que falar. Nos corredores da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal hoje, essa suspeita aí, a partir de uma denúncia de possível esquema de espionagem dentro da Câmara Legislativa.
Mas espionagem dos russos, dos ucranianos?
Não, espionagem. Donald Trump? Espionagem feita pela própria área de tecnologia, segundo a denúncia, né? Lembrando que tudo está em apuração, sim, né? Não tem condenação nem nada confirmado por enquanto. Mas o fato é, foi feita uma denúncia levada ao presidente da Câmara Legislativa, o deputado do Distrital Wellington Luiz, a respeito de uma possível espionagem nos celulares a partir do momento que se conectasse à rede da Câmara Legislativa. E como é que seria essa espionagem? De quando você conectasse ali, o seu celular ficava vulnerável para que as pessoas... que estavam aí por trás disso, será pudessem ver as mensagens, as imagens.
Deu uma dúvida só para os servidores ali ou para os visitantes também?
Então, a gente não sabe ainda sobre o alcance disso, mas essa denúncia partiu de servidores, né? Essas denúncias foram formalizadas na ouvidoria e levadas aí ao presidente da Câmara Legislativa, que assinou hoje o afastamento do diretor responsável da área de tecnologia e determinou também a abertura de um processo administrativo disciplinar para averiguar esse caso. Mas deu o que falar na Câmara. Tá todo mundo falando aí sobre o que, afinal, se vazou alguma coisa, se pegaram alguma coisa, o que foi, de quem foi, com qual intuito, né? Tá todo mundo aí esperando respostas sobre isso.
Oh, e graças a Deus, mas graças a Deus, nenhum espião pegou nada aqui da Rádio Metrópolis, viu? Se pega o telefone da Janaína Oliveira, meus amigos.
Na sexta-feira.
Ô, Emílio, você que tá ouvindo a gente aí, ó. Não deixa não, viu? Se vazar alguma coisa do celular da Janaína,
aí não tem compliance que resolva, não.
O bicho pega, viu? Rapaz do céu, é caso nacional. Bom, então tem algum desdobramento sobre isso até agora, Isa? Como é que tá?
Então, hoje foi assinado aí esse afastamento do diretor responsável da área de tecnologia e também a instauração desse processo para apurar o caso, né? O Sindicato dos Servidores da Câmara se pronunciou dizendo que preocupa especialmente qualquer situação que possa gerar insegurança aos servidores quanto à privacidade, ao ambiente institucional e ao regular exercício das atividades funcionais. Então, a gente precisa aguardar aí as investigações, mas que todo mundo ficou de orelha em pé, em alerta, e com essa situação ficou.
Que situação. Que situação
alguns não só a orelha em pé. Mas é isso, Isadora Teixeira, então, repórter da coluna Grande Angular. A Isa agora tá até numa conexão Metrópolis, viu?
Tô, onde me chama, eu tô indo.
Olha aí, ó, vamos, maravilha.
Tempo, a gente tá indo.
Vamos pro barzinho, então. Vamos beber.
Vamos também.
Vamos embora.
Esse convite é bom.
É isso.
Tudo pago, né?
Isadora Teixeira, pela rádio.
Ah, tá.
Toninho. Isadora Teixeira, obrigado, Isa. Até
obrigada
a próxima.
Obrigada a vocês, boa noite. Até mais.
Bom, o Brasil está em alerta com o hantavírus. Segundo o Ministério da Saúde, já são 7 casos confirmados no Paraná. Outros 11 casos seguem em investigação no estado. E nesse fim de semana, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou a primeira morte pela doença no estado de Minas. A pasta informou que o paciente é um homem de 46 anos, era residente de Carmo do Paranaíba e apresentava histórico de contato com roedores silvestres em área de lavoura. Diante desse cenário, a gente precisa entender um pouquinho melhor e a gente vai ter melhores ou maiores explicações sobre o hantavírus, como prevenir a infecção, né, sintomas, etc e tal. A gente vai conversar agora por telefone com o André Bon, médico infectologista do Hospital Universitário de Brasília, o HUB, administrado aí pela rede HU Brasil. Doutor André, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Metrópolis. Boa noite.
Boa noite, Patrick. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Imagina, o prazer é todo nosso. Doutor André, o que é o hantavírus? Explica pra gente, porque a gente até pouco tempo atrás só via notícias sobre ele no navio na Espanha, que estava ali atracado e etc e tal. Explica pra gente o que é o hantavírus e como é que acontece a transmissão para os seres humanos.
Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro e tranquilizar a população é que os casos de hantavírus do Brasil não têm nenhuma relação com os casos de hantavírus que estão lá no navio atracado na Espanha.
Boa.
A hantavirose, ela é uma doença transmitida por roedores, majoritariamente roedores silvestres, e cada tipo de hantavirose tem seu hospedeiro específico, tem seu ratinho específico ali, seu ratinho silvestre específico. Esse hantavírus que está causando a doença lá no navio é um hantavírus específico da Argentina, que tem seu hospedeiro próprio na Argentina e não vive no Brasil. Tá. A gente pode até ter casos esporádicos que cheguem ao Brasil vindo da Argentina, mas esse vírus, ele não, esse subtipo de hantavírus do navio, que é o subtipo Andes, ele não circula no Brasil, não existe ele circulando no Brasil. Mas existem sim outros subtipos, outras espécies de hantavírus no Brasil, específicos de ratos silvestres no Brasil, que causam a doença esporádica, que é essa que vocês relataram, que já tiveram alguns casos de óbito no Brasil. Esses casos sempre existiram e estão relacionados à exposição a fezes, urina e saliva de ratos, especialmente ratos silvestres, e em atividades que levam à aerossolização dessas fezes, urinas e salivas com a presença do vírus. E quando é aerossolizado essa saliva, fezes e urina, o ser humano respira, isso vai para o pulmão e gera ali, de 3 a 60 dias depois, o quadro clínico clássico da hantavirose nas Américas, que é um quadro cardiopulmonar, que se inicia como uma febre, dor no corpo, dor de cabeça, eventualmente diarreia, e que progride para uma forma grave de uma doença pulmonar extensa, levando a falta de ar, de saturação, eventualmente necessidade de ventilação mecânica. Então essa é a forma clássica das Américas, também existe a forma clássica da Europa, que não é a que está em voga aqui, mas que está relacionada a uma febre hemorrágica com alterações renais, mas a forma clássica das Américas, que acontece no Brasil, é isso, inicialmente indistinguível de outras doenças, mas evolui para um quadro pulmonar bastante grave, que também é difícil de diferenciar de outras doenças, como, por exemplo, uma COVID grave ou uma leptospirose, por exemplo.
Eu ia falar justamente isso, assim, é engraçado como cada dia que passa a gente... Antigamente, quando tá com febre, dor no corpo, etc., é gripe, é resfriado, né? Hoje em dia você tem COVID, você tem dengue, você tem hantavírus, você tem... Então, existem outras aí doenças relacionadas. E o que a gente pode dizer que se diferencia, doutor André, aí do hantavírus para essas outras doenças, é justamente a questão pulmonar?
Então, muitos sintomas são extremamente semelhantes. Sim. A grande diferença, é claro, é o agente etiológico e a gravidade da hantavirose. A hantavirose, ela costuma ter uma alta letalidade dependendo do subtipo de cepa ali, né? Do tipo do genótipo que está se apresentando. As letalidades, elas variam de 20% a 50%, né? Então, é uma letalidade altíssima. Que imaginar que mesmo com um número muito alto de casos de Covid, a gente tinha em torno de 3%, 4% de letalidade nos momentos mais graves da doença. Né? Então, a hantavirose é uma doença de altíssima letalidade. Mas junta-se a isso também, além dela ser uma doença de altíssima letalidade, existe uma baixa suspeita, em geral, quando alguém se apresenta com um quadro clínico de hantavirose, porque é realmente uma doença esporádica. O número de casos no Brasil é baixo. Existe uma subnotificação, é claro, mas o número de casos no Brasil é relativamente baixo, então as pessoas demoram a suspeitar de hantavirose também e procurar atendimento médico, ou então até os próprios unidades de saúde demoram a suspeitar e iniciar suporte adequado para hantavirose.
Doutor André, Thiago Gomide falando aqui, o contato direto, ele não é necessário, né, para ter essa contaminação, ou apenas a exposição aí a um ambiente contaminado já representa risco? Eu lembro que antigamente falava muito, era enxurradas, lugar que teve muita inundação, né, que dava muita hantavirose, e teve um período também que tinha muito alerta para quando você fosse comprar as coisas no mercado, né, principalmente bebidas enlatadas, que tinha todo mundo costume de lavar aquilo em casa, né, por causa do depósito ali que podia ter rato. O contato direto com o rato não é necessariamente aí o fator dessa transmissão, né? Que cuidados que precisa ter?
Então, o contato direto com o rato não, mas o contato com fezes, saliva e urina de rato. Então, o grande problema é o ambiente contaminado por esses excretas e secretas dos animais que, em se aerossolizando, em se transformando aquilo em pequenas partículas de ar, o ser humano respira e se contamina. As principais formas de prevenção, então, são, primeiro, controle do animal, da infestação de ratos ali, especialmente ratos silvestres. O que está clássico, e a gente precisa reforçar aqui, o principal fator relacionado a isso são as infestações de ratos silvestres, que muitas vezes estão relacionados, por exemplo, a desmatamento, porque os ratos vivem ali naquele ambiente, em controle, você entra, desmata, planta um monte de coisa, um monte de semente, um monte de fruto, e aquilo ali vira substrato para o animal se alimentar, eles aumentam de maneira significativa a sua população, né? Eventualmente acontecer as ratadas, em que eles aumentam de maneira muito rápida a população de ratos, e passa a ter no ambiente ali, mesmo no ambiente rural, nem que seja necessariamente um lugar fechado, uma grande quantidade de excretas de ratos, e que o trabalhador rural, quando vai na lida ali da terra, mexer na terra, aquilo se aerossoliza e ele se contamina. Então, a principal forma de evitar é evitar a proliferação desses animais, mas também cuidar do meio ambiente, tomar cuidado quando for limpar galpões ou locais abandonados onde estava sendo estocado, por exemplo, sementes, etc., que podem ser alimentos para ratos, e ali pode estar tudo contaminado. Nesse momento, tem que estar utilizando equipamento de proteção individual, como máscaras, por exemplo, N95, PFF2, para evitar a inalação desses secretos. O contato direto não é tão comum, e o contato com águas de chuva, por exemplo, e urina direto do rato também pode ser um problema, mas isso está mais relacionado à leptospirose, não necessariamente à hantavirose, que também é um problema e a gente deve evitar, mas não é necessariamente relacionado à hantavirose.
E é só com ratos ou algum outro roedor também pode transmitir?
Eu tenho hamster, por exemplo.
Exato.
Os hamsters de casa não são um problema. Os principais problemas são os ratos silvestres. Tá. Né? Esses são os principais roedores silvestres que estão relacionados a esse tipo de doença. Alguns outros animais, como existem inquéritos sorológicos mostrando a presença de anticorpos, ou seja, uma evidência indireta em cachorros, em gatos, etc. Mas a relevância desses animais na transmissão e no ciclo de transmissão da doença é bastante questionável.
E tem transmissão de pessoa para pessoa também, doutor André?
A única cepa que foi evidenciada a transmissão de pessoa para pessoa na história até hoje é a cepa Andes, a cepa que hoje está causando o problema no navio que está atracado lá na Espanha e que já causou outros surtos na Argentina de transmissão de pessoa a pessoa em 2018 e no final dos anos 90.
Por isso que lá eles estão isolados no navio, né?
Exatamente. Essa cepa, ela tem a capacidade de transmissão de pessoa a pessoa, mas é uma capacidade muito limitada. Tanto que nos outros surtos que aconteceram, quando se instituíram medidas de precaução e de isolamento, o surto acabou. Ela não tem uma capacidade até hoje documentada de uma transmissão muito ampla. Mas é claro, os vírus eles estão sempre mutando. Existe a possibilidade de mutação e isso eventualmente em algum momento se tornar um problema. Mas nesse momento não parece ser um problema, porque essa capacidade de transmissão ela parece ser limitada e facilmente controlada.
Eu estava meio preocupado, viu, Thiago JP? Porque se tivesse de transmissão de pessoa para pessoa, as roças que a Janaína anda... as roças que a Janaína anda, tem um monte de rato lá, viu? Eu estava meio...
Ela usa álcool.
Ah, bom, mas o álcool que ela usa é para dentro do corpo, né? Então, não sei. Mas, ô, doutor André, agora, o aumento desses casos no momento, assim, nesse momento, preocupa as autoridades de saúde? Tem algum risco de avanço da doença ou não?
Em relação à cepa dos Andes, a preocupação é para o grupo de pessoas que está dentro do navio.
Sim.
E das pessoas que andaram de avião ou ficaram muito próximas das pessoas que desembarcaram e inadvertidamente tinham a doença. Então, existem algumas dessas pessoas. Então, quem está no navio ou teve contato próximo com essas pessoas tem que tomar cuidado. Essas pessoas já foram todas localizadas e contactadas pelos serviços de saúde, a OMS está monitorando essas pessoas, e a gente não tem, ao menos até a última atualização da OMS, novos casos identificados ou novas pessoas suspeitas, além das 8 pessoas que já tinham sido identificadas previamente relacionado a esse surto do navio. No Brasil, é claro, agora com esse tanto de divulgação, a gente espera que as pessoas tenham maior atenção às suspeitas de hantavirose e, eventualmente, a gente tenha um aumento da notificação. E não porque passou-se a ter mais casos de hantavirose, mas porque agora as pessoas estão mais atentas e vão passar a diagnosticar mais. Né? A gente não tem nenhuma expectativa de que no Brasil, neste momento, tenha um aumento de caso por transmissão, aumento de transmissão de hantavirose, necessariamente, porque essa cepa Andes não circula no Brasil, não existe no Brasil, Mas, repito, não significa que ela não possa ser introduzida. Ela pode ser introduzida, eventualmente, se alguém do navio vier para cá, doente, e isso persistir essa transmissão, e houver um aumento da transmissibilidade. Porque hoje a transmissibilidade ainda é relativamente baixa, o risco para a saúde global classificado pela própria OMS é baixo, dentro da situação epidemiológica que a gente tem nesse momento.
Perfeito. 6 horas e 54 minutos, a gente conversou com o André Bom. Ele é bom mesmo, viu?
André é bom mesmo.
Médico infectologista do Hospital Universitário de Brasília. Doutor André, obrigado pela sua participação. Boa noite, até a próxima.
Obrigado, até a próxima.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá, vamos saber como é que tá aí as vias do DF, do Quadradinho, com a Carol Levai.
Patrick, e a Estrada Parque no Cleo Bandeirante segue dando trabalho nesse retorno para casa. O ouvinte que deixa o centro de Brasília agora já encontra retenção logo na conexão com a via. Quem quer acessar a cidade do Núcleo Bandeirante, a melhor escolha é se manter na App Açu e acessar pela quadra 6 do Parkway ou então pela rua 14 da Metropolitana. Já quem vai em direção a Samambaia, Recanto das Emas e também Riacho Fundo, pode seguir pela quadra 1 do Parkway, acessar a EPVP e depois conectar a ADE. Assim, o ouvinte em Rádio Metrópolis adianta o seu trajeto e consegue chegar mais cedo em casa. Maio chegou com um sabor especial no Sal e Brasa. Todas as sextas tem festival de cortes angus para você aproveitar o melhor do churrasco. Esperamos você. Sal e Brasa, churrasco que une gerações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
É, sua garganta tá ruim mesmo. Tá pra baixo. 8220-1041. Vou colocar a galera aí no nosso bate-papo. Vambora.
Boa noite, Rádio Metrópolis. Vocês estão bom?
Tá bom.
Segundou, né? Então vamos de piadoca para dar uma animada.
Boa, mano.
Médico japonês, ele tava precisando de ir para Goiânia. Ele chegou ali na rodoviária interestadual e falou assim pro motorista: motorista, esse ônibus aqui passa em Goiânia? Para em Goiânia? E o motorista falou assim: ó, parar não para não. Esse daqui tá indo para Caldas Novas. Mas eu dou uma parada lá pro senhor, sem problema. Ele: olha, eu poderia até ir dirigindo, mas eu tô tão cansado, então eu tenho que pegar esse ônibus. Você faz o seguinte: eu vou dormir ali atrás, você, quando chegar em Goiânia, você me acorda. Se eu não acordar, você me chama, me sacode. E se eu brigar, você me tira desse ônibus de qualquer jeito, porque eu tô muito cansado e eu tenho esses problemas quando eu tô cansado. O motorista falou: não, tudo bem, pode ficar tranquilo. De repente ele acorda, aí olha pra fora do ônibus, tem uma placa escrita: bem-vindo a Caldas Novas. Esse cara levantou, foi até o motorista, muito bravo mesmo. Motorista, você acabou com minha vida. Eu tinha uma cirurgia muito importante, você acabou com minha vida. Seu safado, sem vergonha, e começou a empurrar o motorista. Acordou uma velhinha ali numa poltrona da frente e falou assim: nossa, que japonês bravo, hein? Aí outra velhinha falou bem assim: isso é porque você não viu o outro que desceu em Goiânia. Boa noite pra você.
Foi por aí mesmo, rapaz. Quanto tempo de áudio deu, ô Miriam? Só
pra... Vai dizer que é tudo igual.
1 minuto e 25.
Vai dizer que vocês não entenderam nada.
Foi bom. Tá valendo hoje, olha, a piada que tá valendo prêmio, hein? Tá valendo o kit Boticário aqui no Brasil.
Peraí.
Será que
você fala que a piada tá valendo prêmio, aí vai incentivar.
Não, mas
que alguém sabe contar uma
piada? Tem uma melhor.
Acabou com o cara agora, hein, Thiago?
Contrata eles, andem piadas moças. Zorra total.
Boa noite, Metrópolis. Um abraço, JP. Aê!
Beleza. Essa piada foi boa,
tá? Essa foi boa também. Tá,
você viu só isso, ó.
Boa noite, Patrick São Martão. Boa noite, time do Tio Vontano, falando do Recanto das Emas. Às vezes o bicho pegou, viu? As hemorroidas hoje virão perfeito. Fica beleza de voltar pra casa. Tomando remédio, aquela coisa toda, sabe como é que é? Mas tá melhorando.
Sei como é, sei como é.
Enquanto esse negócio de fiscalização, de trânsito toda, rapaz, você leva multa, o cara não te chama, não para seu carro, pra dizer que você tava. Dizer que eu tô com o celular na mão, eu tava com controle do som do carro. E me deram multa, uma temporal, chega que não dava pra ver nada, porque o cara me deu uma multa porque eu tava sem cinto. Como? Se ele não viu. E por aí vai. Beleza? É isso aí. Vamos que vamos. Segundou, bate-papo, Metrópolis.
Olha aí, ó.
Tamo junto.
Aprendeu até a falar o nome do programa,
tá vendo? E aí, essas multas aí tem demais. Ah, conduzi só com a mão. Olha, eu tava com a outra passando marcha.
É verdade. Teve um que. Bom, deixa eu ficar quieto.
Não é melhor.
8220041. 8220041, valendo o kit Boticário. Mande aí a sua participação.
Acaba, pelo amor de Deus!
Não, falta muito ainda. Falta muito ainda. Falta tanto que no próximo bloco a gente fala da operação da Polícia Civil aqui do DF, que prendeu um homem de 51 anos por supostos crimes de pedofilia. Como é que a gente protege nossas crianças e adolescentes, hein? Desses perigos escondidos nas redes. A gente vai falar daqui a pouquinho aqui na Rádio Metrópolis do Bate-Papo. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 7 horas.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo!
Bom dia, Lucão! Bom dia, Serrado!
Bom dia!
Bom dia, Lucão!
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, centro.
Aqui só 104,1, meu brother!
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Dirigir um carro elétrico é liberdade. Liberdade de rodar pela cidade sem se preocupar com combustível. E com a Canaã Energy, você também tem liberdade para carregar onde for mais conveniente. São mais de 40 estações espalhadas por Brasília, prontas para você. Acesse canaanenergy.com.br. Baixe o aplicativo e encontre a mais próxima. Canaã Energy, a liberdade de dirigir elétrico.
Rádio Metrópolis.
Olá, assistente. Quer uma carreira com ação, operações militares e crescimento profissional.
Analisando, o caminho da liderança operacional começa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPCEX. A tenente Bruna Plentes, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ela se tornou a primeira oficial combatente a ter o curso de operações na selva.
Como siga o caminho da tenente Bruna?
Inscreva-se no concurso da ESPCEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Cooper Forte. Nosso forte é você.
Rádio Metrópolis.
Toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais no Cine System Caixa. Em todas as salas da rede, todo mundo paga meia. E o melhor, ingressos a partir de apenas R$18. É a oportunidade perfeita para curtir os maiores sucessos do cinema, com os amigos e a família na telona. Anota aí, Terça Mais no Cine System Caixa, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System Caixa, cinema além do filme, no Casa Parque.
Rádio Metrópolis.
Servidor público. E se conquistar seus sonhos custasse menos do que você imagina? Na Cooper Forte, o crédito consignado tem as melhores taxas e condições que cabem no seu bolso. Porque aqui você é mais que cliente, é cooperado. E ser cooperado é ter apoio de uma cooperativa que acredita em você. Porque sonhar é bom, mas realizar junto é ainda melhor. Cooper Forte. Nosso forte é você.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Ó, voltamos em 7 horas e 2 minutos. Nosso bate-papo tá de volta. É bom demais ter você aqui com a gente. Obrigado pela audiência. Vamos que vamos.
Tantan.
Isso aí, ó, 82201041. Que foi?
Vocês dois têm que se comunicar melhor.
Quem?
Vocês dois.
Eu?
É. Você não tinha falado?
Ah, não. Ela não tinha visto, Tem problema, tem problema. Depois, vamos lá, 82201041. Colocar a rapaziada aqui na roda.
Boa noite, equipe.
Boa noite!
Vamos!
Amigo do Thiago.
Beleza com vocês?
Não, tem um outro, mas é o outro.
É o programa do seu melhor fim de tarde, início de noite de Brasília.
Obrigada!
E aí? Tudo bacana? Como é que foi o final de semana?
Tomaram
todas? Ficaram só morcegando no sofá?
Fiquei na horizontal.
Pedro Pereira, seu ouvinte de quase todos os dias. Estou ouvindo aí a reportagem sobre esse vírus, né? Antivírus?
Isso.
O antivírus?
É.
O antivírus?
O antivírus
tem alguma...
Não, as anta mesmo.
Alguma correlação aí com a ex-presidente Dilma? Ou...
coisa da minha cabeça.
Não, a gente não pode estocar vento também, né?
Pode estocar também.
Eu acho. E aí, se bater a meta, a gente
dobra a meta.
É. Boa noite, toda a bancada aí do
Bate-Papo
Metrópolis. Inclusive pro JP. Aê! Pessoal, aqui é o Bira Tomás, motorista de aplicativo.
Grande, Bira.
Eu ganhei o o brinde da Boticário semana passada.
E aí,
minha esposa amou, entendeu? Foi muito bom. E
passa no saco.
Levando em consideração a enquete aí de hoje, infelizmente nós não temos um departamento de
fica cheiroso,
trânsito, nós temos um departamento de multa, que é a única coisa que ele faz com eficiência, porque se você precisa transferir um carro, você não tem problema, se você precisa tirar uma dúvida, você tem problema, você precisa atualizar qualquer coisa, você tem problema. A única coisa que eles fazem com eficiência é aplicar multa. Vai fazer o quê, né? Faz parte. Um grande abraço pra todos aí, tô ligadinho aqui na Metrópolis.
Bom, obrigado.
É capaz de você levar uma multa porque ficou com dúvida.
Ah, bom, tem isso também. Posso perguntar uma coisa? Pode, mas deixa eu te dar uma multa aqui, primeiro. 8220-1041, valendo o kit Boticário pra você presentear ou usar aí.